Boa tarde para o terceiro dia de trabalhos na nossa imersão de estudos. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que estes livros que veremos agora, eles foram trabalhados recentemente nas nossas oficinas, nas nossas aulas. O intuito é que vocês tenham fluência na hora dos trabalhos mais profundos com estas obras. Nós trabalharemos então o médico e filósofo da Hungria, de Budapeste, né? O Michael Polanyi. Esse nome ele adotou depois, quando foi morar na Inglaterra. O nome original dele não é este. E esta obra, que é um clássico hoje em filosofia, A Lógica da Liberdade, Reflexões e Réplicas. É uma obra que o Polanyi escreveu, principalmente depois dos ensaios, logo que termina a Segunda Guerra Mundial. Ele faz uma grande revisitação, mostrando que, ao contrário do que muitos pensavam e culpabilizavam a ciência por todas as atrocidades, por todos os problemas, o Polanyi disse que o que estavam culpabilizando era a manipulação da ciência, não a ciência. E nessa obra ele mostra, então, quais os propósitos e os caminhos em torno desses preceitos. Veremos também uma obra que foi publicada do José Saramago, aliás, foi publicada no ano em que ele faleceu, 2010, O Silêncio da Água. Obra muito bonita, uma metáfora para os nossos dias. Ilustração belíssima de Manuel Estrada. Um livro que mostra alguns dos preceitos que levam, por exemplo, a competitividades que fazem muito mais atrapalhar a caminhada do que propriamente ajudar. E quando isso funciona dessa forma, é muito interessante. Também veremos hoje no nosso trabalho As Três Ecologias, a obra do filósofo Félix Guattari. Esta obra do Félix Guattari, ele escreveu quando tinha 59 anos, 3 anos antes de ele morrer, um livro no qual ele apresenta a ecosofia e faz uma série de advertências muito, muito oportunas, muito importantes para os nossos dias. Esta obra é de 1989 e ela é impressionante como em 1989, sem os computadores que temos hoje, sem a tecnologia que temos hoje, Guattari já nos dava uma advertência imensa sobre o que viríamos encontrar. Outro livro que trabalharemos hoje é do Gilles Deleuze, A Filosofia Prática, a partir do estudo profundo que Deleuze faz da vida e da obra de Spinoza. Uma obra em que ele visita alguns dos elementos da ética e da matemática de Spinoza, a partir da apresentação de toda a historiografia, de novo, que ele faz. Muito interessante a obra do Deleuze, nós vimos numa das nossas oficinas, numa das nossas aulas. Outra obra que trabalharemos hoje é de Rodin. Rodin, já um homem maduro e pouco esperançoso com o destino que a arte estava tomando na Europa, ele faz uma visitação às maiores catedrais góticas da França. Dali até, partindo de Notre-Dame, até o Canal da Mancha. Vimos esse livro numa das oficinas, né? Ele escrevendo, ele visitando, indo de cidade a cidade, as muitas Notre-Dame. Notre-Dame é Nossa Senhora, então tem muitas catedrais lá com este nome, Notre-Dame, de acordo com a localidade. E o Rodin nos apresenta, faz um mosaico, um painel arquitetônico e artístico sobre isso. Uma linda obra que nós vimos recentemente. E por último, das obras que veremos hoje, o do monge beneditino, o Anselm Grün, que a partir de um trabalho que ele faz nos Estados Unidos e também na Europa, com esta terapeuta, a Romana Robin, ambos escrevem sobre recomeçar a partir das ruínas existenciais. uma obra esplêndida para os nossos dias, muito bonita, muito inspirada, a obra do Anselm Gom, que veremos. Pois todos estes livros conversarão com uma obra cinematográfica. Esta obra cinematográfica é o filme de estreia do Nimrod Elder. Ele é roteirista, escritor, produtor, diretor dessa obra que nós veremos hoje. E é o filme de estreia dele, que surgiu e foi imediatamente recebido tanto pelo público como pela crítica como uma pequena pérola do cinema. O filme foi, é de 2019, estreou já quando a pandemia surgia entre nós. E o Nimrod Elder, esta é uma obra que ela se passa, vários dos senhores fizeram a jornada de estudos para a parceria que o Instituto Pachter fez com a Universidade Hebraica de Jerusalém. Aliás, fizemos 3 viagens para lá, né? Foram 3 eventos. E nas 3 ocasiões nós ficamos em Tel Aviv, aquela linda cidade. Tel Aviv tem cerca de 400, 500 mil pessoas, nas costas do mar Mediterrâneo, próximo àquelas aldeias históricas de 4 mil anos. Tel Aviv é toda construída no estilo Bauhaus, né? O famoso estilo Bauhaus, da simplicidade das formas, que segue a função da forma. Que, aliás, a escola foi fechada, Bauhaus, na Alemanha. Quando o nazismo surge, fecham a escola Bauhaus. Mas Tel Aviv, a partir da década de 30, se torna o grande centro no mundo da expressão da arquitetura de Bauhaus, e é onde nós ficamos as 3 vezes das viagens que fizemos a Israel, naquelas pós-graduações, né? E este filme inicia exatamente em Tel Aviv. História de um pai que é veterinário, com um homem de 50 anos, e os dilemas: a esposa faleceu e ele precisa lidar com uma filha adolescente que tem várias questões. Um pequeno clássico. Não sabendo como interagir com a menina, ele resolve visitar a família da esposa que faleceu com a filha. Então eles tomam um automóvel e vão até as margens do Mar Morto. Mar Morto, alguns lembram, porque estivemos lá. Mar Morto, se você sair de Tel Aviv, você viaja 1h30, quase 2 horas de ônibus para o sudeste de Israel, passa ali pela Jordânia, de um lado é a Jordânia, do outro, ao norte, a Autoridade Palestina. O Mar Morto está ali no meio, né? Aquele mar de água salgada, não há vida nele. Ele tem 50 quilômetros de extensão, um longo curso de água, e eles vão para as margens desse mar, onde a família da esposa dele que faleceu está lá. Uma obra esplendorosa. Eu peço para que vocês tenham atenção aos 2 atores. O primeiro, o Menashe Noy, espetacular. Dispensa qualquer comentário. Realmente um dos grandes atores israelenses hoje. Uma verdadeira expressão. Ele sozinho, sabe, é como fazer um filme com uma das nossas atrizes ou atores aqui memoráveis. Ele faz um trabalho impressionante. E a grande surpresa do filme é a Zohar Meidan. É uma menina, tem muito jovem, que faz o papel da filha dele e foi muito bem recebida nesse papel. Estas obras todas trabalharão hoje conosco sobre os princípios de verticalidade em matemática simbólica, que é o que estamos trabalhando, né? A parte avançada da clínica. Ligar o gravador. Olha, um resumo de 1 minuto disso tudo que vimos até aqui. Estamos vendo, então, elementos de verticalidade. Começamos com o Deleuze, falando sobre a vida de Spinoza. Spinoza nos dizendo que filosofia é algo que é um modo de ser. E é importante que saibamos que nós vivenciamos isto. Aí vimos um texto do Saramago, nos ilustrando como muitas das nossas batalhas nós fazemos de uma maneira distraída, sem de fato entender o que se passa até que haja o silêncio das águas. E aí começamos a ver esse filme. Antes disso eu havia colocado a vocês: olhem, é provável que, considerando toda a trajetória, a historiografia que fizemos até aqui, cada um de nós, nós já tenhamos feito muitas vezes elementos de verticalidade, que é o que estamos estudando. Muitas vezes ultrapassamos coisas, como perdas de pessoas que amamos, às vezes desemprego, às vezes problemas gravíssimos de saúde, de vida. E muitas vezes fizemos esse movimento. Distraídos às vezes e esquecidos disso, alguns chegam agora e olham lá para um horizonte, para o espaço sideral, e com isso se atrapalham com elementos próximos que pedem atenção no cotidiano, entre outras coisas. Não que uma coisa seja completamente inviável para outra, podem ser eventualmente conciliadas. E aí vimos esse filme, no qual esse Ioran, é o nome do personagem, né, interpretado pelo ator Meshane Noé, que, aliás, o Meshane Noé nasceu em Tel Aviv também, um ator que tem seus 60 anos, nasceu em Tel Aviv. E aí, né, ele está mostrando que a esposa partiu, a filha está desorientada, uma menina de 17 anos. Sai, vai para o norte, em direção ao Líbano, fica 3, 4 dias fora. Retorna para casa. Vocês viram? Ele não conversou com ela. Ele não chamou e disse: venha, vamos, o que está acontecendo? Dá para a gente conversar? Não. Ele foi até a polícia, da queixa, minha filha desapareceu. Essa foi a ajuda que ele buscou. Está criticando para a colega dele o que é adolescência, etc. Agora vejam, este homem, o Yorah, é uma pergunta, não é um julgamento. Ele está considerando toda a trajetória dele, as muitas coisas que ele viveu, inclusive a perda recente da esposa, entre muitas outras coisas, ele está considerando isso para lidar com o que ele está vivendo? Ou a maneira como ele está vivendo isso é uma maneira que desconsidera toda essa trajetória, coloca a perder várias das vizinhanças maravilhosas que ele tem ao redor dele, como, por exemplo, essa amiga que está dizendo para ele: olha, eu também tenho filhos adolescentes, já passei muitas coisas, é assim mesmo. O Anselm Gom, que a partir da década de 90 começa a fazer um trabalho muito bonito, neste livro aqui, que é da década de 90, ele tinha 58 anos em 2003, publicação da obra. Anselm Grun já tinha uma grande experiência de lidar com pessoas, ajudar pessoas em clínicas especializadas, dentro da religiosidade também, ele é um monge beneditino. Olhem o que ele nos fala sobre a nossa época, sobre a nossa base categorial e sobre o que ele observa de situações como essa que estamos vendo aí, deste personagem e do que ele vai passar agora com essa menina. O Anselm Gomes nos diz assim: nas filosofias existenciais da nossa época, consideramos o fracasso uma característica essencial do ser humano. Vejam, uma característica. Nós fracassamos várias vezes. Uma característica nossa. Até recentemente não era tido assim. Até há muito pouco tempo, fracasso era tido como uma derrota, arrasava nossa construção existencial, colocava por terra nossa autoimagem e outras coisas, mas não era assim. E Anselm Gom nos fala que a partir desse tempo que ele já está trabalhando, início dos anos 90, ele diz: olha, isso é parte da nossa vida, vamos passar por isso. Ele prossegue dizendo assim: é um fato que constantemente fracassamos. Como muitas vezes o fracasso é experimentado como uma derrota, muitos tentam evitá-lo por meio da identificação com os vencedores. Lembram que vimos nos dois dias anteriores os contrastes? Contraste, numa base muito anterior à nossa, é visto de uma maneira bem precária. Na nossa, ele é doloroso ainda, ele ainda tem o sentido do melhor, pior, não no sentido do diferente, mas muitos já conseguem ver isso no sentido do diferente, crescer com isso, aprender com isso. E Oran não está fazendo nada disso nesse filme que estamos acompanhando. Ele vê que a menina, com 17 anos, fica 3, 4 dias fora de casa. Vai à polícia. Quando ela retorna, ele não conversa com a menina? Ele não sabe conversar? Ele é um homem culto? Está mostrando? É um veterinário? É um médico? Tem todo um aprimoramento? Daí no lugar onde ele vive, para chegar aí onde ele está, muito estudo é necessário. Ele não tem condições de conversar com a filha? Numa cidade cosmopolita em que eles moram? Você anda pelas ruas de Tel Aviv, vários dos senhores estiveram naquela viagem de estudos que fizemos na parceria com a Universidade Hebraica. Caminhamos muito pelas ruas de Tel Aviv. Lembram? Você caminha, você ouve vários idiomas. Não precisa atravessar um quarteirão, você já ouviu dois, três, quatro idiomas diferentes. É uma cidade cosmopolita. Numa cidade assim, este homem não tem condições de conversar com a filha dele? Isso que ele está fazendo é respeitar toda a trajetória de vida que o trouxe até aí? Vejam, são perguntas. Nós não temos respostas para isso. Talvez algumas respostas surjam agora com o que vocês verão e que é bastante dilemático, tá bem? Vou partilhar a tela, vamos prosseguir o nosso trabalho. Eu peço para que vocês anotem considerações, reflexões que logo conversaremos. Ele parou o carro, não acreditou no que ele presenciou, que a filha pudesse fazer algo assim. Entre outras coisas, não acreditou por estar tão afastado de qualquer coisa com relação à filha que não tinha como prever isso. Lembrem, não se trata de responsabilizar, não, de dizer que ele é culpado ou qualquer coisa, vocês sabem perfeitamente que não é. Não é isso. Não há culpados aqui. Há vítimas de todos os lados. E há também personagens que podem mudar certas coisas. Isso que ele está vivendo não é o que nós passamos nas nossas vidas? Não é o que nós passamos quando nós vamos fazer um concurso e somos reprovados? Não é o que nós passamos quando mandamos um manuscrito que acreditávamos que é o melhor livro do mundo e a editora diz muito obrigado, mas não corresponde à nossa linha editorial, fica para uma outra ocasião? Não é o que acontece quando somos preteridos no nosso emprego, alguém toma frente e a gente achava que ia ser eleito agora o gerente da firma, etc. Não é assim que nós nos sentimos. Não é assim quando a filha adolescente chega em casa e diz, papai, mamãe, estou grávida. E a gente pergunta, mas como minha filha, como assim está grávida? Se aparece assim em casa e diz, estou grávida. Grávida de quem? Ela diz, ah, isso não importa. E temos que lidar com isso. Não é assim quando vamos fazer um exame de rotina e vem lá os números todos alterados, indicando que é algo muitíssimo mais grave do que nós imaginávamos. Não é assim tantas vezes nas nossas vidas? Bem, agora vejam. Nesse momento ele para o carro e fica espantado, dizendo, isso não está acontecendo, não é possível que isso está acontecendo. Muito bem. Estamos trabalhando verticalidade. Agora vejam, se esse personagem, o Yoran, neste momento ou nos próximos momentos, puder acessar tudo que o trouxe até aqui. Quando ele se formou em veterinária, em medicina veterinária, teve muitos problemas, achou que aquela namorada que ele amava tanto, ele poderia casar com ela, e ela simplesmente foi embora. Quando a mãe dele disse para ele, meu filho, estou muito doente, não vou viver muito tempo. Quando o irmão dele bateu o automóvel e morreu, se ele lembrar tudo isso, como ele passou e viveu, será que essa dor é tão grande assim nesse momento? Será que todos esses registros de aprendizagens que ele teve, que o trouxeram até aqui em verticalidades, não o ajudarão agora? Lembrem o que estudamos nos dois primeiros dias. Será também que, se ele considerar as vizinhanças que estão com ele nesse momento, ele se sentirá tão sozinho e desamparado quanto Nimrod, o Nimrod, que é o Noé, Nimrod Moy, que é o cineasta, roteirista, produtor dessa obra, nos faz parecer neste momento. Quem são seus vizinhos? Bom, até agora nós vimos que nesse patamar em que ele está, tem aquela colega do trabalho que disse a ele: olha, eu também tenho filhos adolescentes, é assim mesmo. Nós vimos a polícia sanitária de Tel Aviv, que monitorando esses registros dos jovens, foi até a casa dele e disse: tem alguma coisa errada acontecendo aí dentro e nós queremos ajudar. Vá lá ver o que está acontecendo com a sua filha e nos informe. Ele tem a comunidade dele, a base categorial onde ele está, tudo isso. Ele pode recuar de tudo isso, dessa vizinhança, escolher vizinhanças de anterioridade, pode. Até onde ele traz sustentação para se firmar lá, nós não sabemos. Terminando esta parte do Anselm Grün, ele fala sobre questões como estas. Utilizamos continuamente esta palavra, fracasso. E é conveniente ver melhor o que ela significa. Fracasso tem a ver com fraqueza e com separação. Significa que algo que devia estar unido foi cortado, dividido, separado. Que é provavelmente o que este homem está sentindo aí. Desamparo completo, está atônito, perplexo, sem saber o que fazer, como proceder. Uma coisa inteira é dividida em pedaços, se despedaça em muitos fragmentos. Aquilo que originalmente foi pensado como conceito de vida não chega a obter êxito e se desfaz. Em todo fracasso, nós nos separamos, nos despedimos de uma imagem ideal de nossa vida e da nossa imagem. É o que estamos acompanhando. Não há nada que possa nos amparar? Não há o que fazer e o que olhar? O Félix Guattari, 3 anos antes de falecer, nos avisando sobre a sociedade que estávamos construindo, isso em 1989, ele tem algumas coisas a nos dizer. E, aliás, é uma felicidade poder acompanhar o que Félix Guattari nos coloca, Félix Guattari nos coloca nessa ocasião. Ele diz assim: é preciso uma articulação ético-política, a que chamo ecosofia, anotem isso por favor, entre os 3 registros ecológicos, o do meio ambiente, o das relações sociais e o da subjetividade humana. Isso poderia esclarecer convenientemente tais questões. E o que está em questão é a maneira de viver daqui em diante sobre este planeta, no contexto da aceleração das mutações técnico-científicas e do considerável crescimento demográfico. Estamos vendo exatamente isso. Félix Guattari nos diz: olhem, diante dos dilemas que agora estamos vivenciando e que são novos, precisamos, na opinião dele, fazer esse movimento de ecosofia, na opinião deste filósofo. Em filosofia clínica, esses elementos todos que ele pontua aqui pertencem principalmente à base categorial. Numa tradução livre seria: precisamos atentar muito a base categorial, onde estamos. O Yoran, nesta obra que estamos acompanhando, se considerasse tudo o que viveu até aí, se considerasse a base categorial na qual ele está inserido, isso ajudaria? Isso ajudaria a prosseguir? O que ele poderia fazer? Poderia chamar ajuda para tentar conversar com a filha? É uma menina de 17 anos, está passando por muitas questões. O Félix Guattari, nesta obra, As 3 Ecologias, ele escreve assim: não haverá verdadeira resposta a esta crise, a não ser em escala planetária, e com a condição de que se opere uma autêntica revolução política, social, cultural, reorientando os nossos objetivos de produções de bens materiais e imateriais. Bem, o que isso tem a ver com o que estamos vendo? Isso tem a ver que um homem como Iorã, lidando com uma situação como estas, que nós passamos em nossas vidas, nenhum de nós está livre de uma situação como essa. Ao lidar com isso e procurar crescer com isso, ele nos ajuda, a todos nós, a compreender, a dimensionar e a utilizar cada vez mais essa instrumentalização de verticalidade. Ou seja, queremos ultrapassar isso. Queremos que amanhã vamos viver outros problemas. Estes ali, sim, vamos procurar resolver agora para podermos prosseguir, ir além. Imagino que no patamar em que estamos todos nós, nenhum de nós quer passar por questões assim, desagradáveis como essas, tristes como essas. Se não aprendermos, provavelmente elas se repetirão e tomarão outros tons. Se aprendermos, podemos ajudar outros a ir além da base categorial. Ele chegou até aí onde ele está, e nesta verticalidade onde ele se encontra, ele se deparou com isso. Bom, o que pode fazer? Pode continuar crescendo. Como ele vai crescer? Imediatamente vocês já verão os elementos que ocorrem aqui. Vamos prosseguir o nosso trabalho. Daqui a pouco vamos parar para conversações, tá? Mais uns minutinhos, eu vou abrir aqui para a gente poder conversar sobre isso que vem agora. Vejam o que acontece. Observem, por favor. Não deixem perder o fio da meada. Aconteceu esse incidente. Muito bem. Na base categorial onde ele está, após ter se desenvolvido uma vida inteira até chegar aí onde ele está, ele tem inúmeras vizinhanças. Ora, essas vizinhanças conversam com ele, interagem com ele, de acordo com o patamar existencial em que ele se encontra. Nós sabemos deste testemunho pela maneira como isso se expressa fenomenologicamente, quer dizer, como isso age diretamente. Temos estruturações mais remotas, mas elas não aparecem, não pelo menos assim como estamos acompanhando. Então, o que acontece? Onde estão os vizinhos e como eles agem com ele? Um vizinho é essa terapeuta do hospital, né, ligado à assistência social, que diz para ele, orienta, diz, olha, isso, aquilo, tal, você tem ajuda, você não está sozinho, o que está acontecendo? Tem ajuda do hospital, tem ajuda dos amigos, tem ajuda da própria cidade na qual ele se encontra. E as coisas se movimentam, elas prosseguem, observem como isso se passa. Mas aqui eu separei um texto para não deixar dúvidas sobre esses elementos, porque é muito usual, muito comum que numa base categorial como a nossa, quando há um forte baque existencial, não é raro que a pessoa pare a caminhada dela e desconfie das próprias vizinhanças, achando que tudo que ela caminhou até aqui, todos esses elementos de verticalidade que ela fez, agora simplesmente não vão ajudá-la. Não vão ajudar vizinhos de uma base anterior, que é para onde alguns olham, de maneira saudosista até, sentindo saudade até de coisas que são ruins. Ah, se eu não tivesse mudado de cidade, continuasse padecendo lá onde eu estava naquele sofrimento, pelo menos não passaria por isso que estou passando aqui. É um argumento usual, que faz a pessoa muitas vezes retornar a bases anteriores, o que torna o problema aí bem mais grave. O indicado é ela observar as vizinhanças que ela tem aí, que são os primeiros elementos que podem socorrê-la nisso tudo. E daí para frente, outros elementos de vizinhança. Pode buscar melhorias através da aprendizagem com isso que está passando. Olhem, deixa eu mostrar um exemplo para vocês. O Rodin, quando, no final dos anos 1800, início dos anos 1900, ele estava muito descontente, Rodin. Estava com muitos problemas pessoais, Antes disso, lá por volta dos 42, 43 anos, ele tinha tido um envolvimento com a Camille Claudel, que causou a ele um grande sofrimento também. Mas, com mais idade, ele estava com outros muitos problemas. O que faz Rodin? Vejam o que faz Rodin. Ele vai procurar as vizinhanças dele. Elas conversavam com ele e ele vai conversar com elas. Então ele resolve fazer uma enorme pesquisa, aquilo que ele amava muito, que eram as catedrais. E como é que ele fazia para conversar com essas catedrais? Vejam, vou mostrar para vocês. Olhem como Rodin fazia. As cores em que os pintores de que falamos molham seus pincéis são a luz e a sombra dos dias e dos crepúsculos, os planos obtidos pelas grandes oposições que os construtores das catedrais deviam buscar, não têm apenas um interesse no que tange ao equilíbrio e à solidez. Lembrem, nós fizemos uma oficina sobre isso, as catedrais góticas, a luminosidade que tinham, não é? Eles determinam, além disso, as sombras profundas e essas belas luzes que dão ao edifício uma vestimenta tão magnífica. Porque tudo se relaciona, o mais ínfimo elemento de verdade sugere a verdade inteira, e o belo não é distinto do útil, não obstante o que pensam aqueles que ignoram isso. A catedral se eleva para dominar a cidade reunida em torno dela, como se debaixo das asas protetoras, para servir de ponto de reunião, de refúgio aos peregrinos perdidos nas estradas longínquas, para ser o farol deles, para atingir os olhos vivos tão longe do dia quanto os ângelos e o toque e rebate podiam atingir na noite os ouvidos vivos. A natureza também sabe que o equilíbrio perfeito dos volumes a eles basta para a beleza e até para a graça dos grandes seres. Ela só lhes concede o essencial, mas o essencial é tudo. E é assim que ele se restabelece. Rodin, ao vivenciar isso, ele ficava horas sentado nas naves da igreja, com aquelas luminosidades correndo pelas naves. Vocês sabem, nós vimos isso na oficina, o grande intuito era abrir tantos espaços para a luz entrar quanto possível, diferente daquelas catedrais românicas, né, anteriores, que não acondicionavam isso, eram escuras, para o homem sentir o poder de Deus, etc. e tal, e a necessidade. Agora não, agora elas eram claras, para de novo o homem poder se aproximar de Deus pela luz. Eis a vizinhança de Rodin. Assim como Rodin procurou por esses vizinhos da época dele, e os vizinhos o encontraram e vice-versa, e em intercessão ele pôde dialogar, também pessoas como Joran têm seus vizinhos que estão ali com ele e que não vão ficar indiferentes, seja às grosserias, às tristezas dele, ou aos pedidos de socorro ou qualquer outra coisa. E dependendo dessas intercessões e como ele se comportar com relação a elas, poderá fazer ascensões ou movimentos descendentes. Ele escolhe. Depende do entendimento dele, depende das circunstâncias do ambiente. Eu vou parar o gravador para que os senhores possam colocar questões, considerações sobre isso que vimos até aqui.
Progress.
Bem, então... Primeiro quero agradecer aos colegas que colocaram essas duas maravilhosas questões. Só enriquece o trabalho que fazemos em equipe. Veja, no caso da menina, se ela, e por favor lembre, não se trata de julgá-la de forma alguma, ela está fazendo o melhor que ela pode. Mas se ela pudesse ser avisada para, no sentido de respeitar sua base categorial, de respeitar-se e sua vizinhança e toda a sua trajetória até ali, e tudo que ela venceu, os problemas que teve, acertos, erros, dúvidas, etc., talvez não se sentisse tão exasperada a ponto de fazer o que está fazendo. Nós não sabemos, talvez fosse assim. Quanto à questão da profilaxia, da prevenção, por favor, considerem também o fator, desde o acidente até o fator inédito, né? Nossa vida não é um cálculo que podemos prever com exatidão de forma alguma, está muito longe disso, não é? Mas podemos sim ter alguns elementos de aproximação que podem trazer um alento ou podem possibilitar melhorias que vão desde a área pedagógica, como coloca o Michael Polanyi, que diz que é pela educação que nós vamos ultrapassar esses elementos, até por elementos da espiritualidade, como o Anselm Grün, que é: você observar a base categorial, onde está essa menina? O que houve na base categorial dela? Na base categorial dela, ela perdeu a mãe. Na base categorial dela, ela está se sentindo desamparada, sozinha. Na base categorial dela, ela não tem com quem falar, o pai não conversa com ela. E muito mais grave agora, que enquanto ela esteve hospitalizada, ainda foi ler as mensagens que ela trocou com os amigos e outras coisas mais, sem consentimento, sem nada. O fato de uma pessoa ter feito o que ela fez não dá licença para que outros invadam certas subjetividades dela. No entanto, que recursos nós temos, não é? Numa época como a nossa, mais são problemas típicos da nossa época. Observar a base categorial dela, a historiografia dessa menina, não é? Como eu falei há pouco, ela não se materializou com 17 anos e da forma como ela é. Há toda uma trajetória historiográfica. Vamos examinar isso, vamos ver o que podemos aprender com a estrutura de pensamento dela, com as interseções dela, tudo isso. É um fator muito dilemático, sem dúvida. Estamos diante de problemas graves, complexos aqui, e que são instigantes. Alguns vão fazer como Rodin fez. Olham para aquilo que amam e compreendem. Eu não cheguei até aqui para que agora um problema desfaça tudo. Isso não é, da minha parte, respeitar toda a minha caminhada. Eu vou lidar com os problemas que surgem a partir de toda esta caminhada, de toda esta aprendizagem, que envolve muitas vizinhanças, muitas questões. Essas aprendizagens, elas tendem a fazer com que os problemas tomem outras dimensões, pelo menos, não é? E possibilitam vários caminhos aqui. Vamos um pouco à frente agora. Vejam, ele está retornando para casa com a menina, com a filha, né? Vamos ver o que se passa. Vamos avançar um pouco na obra. Na obra A Lógica da Liberdade, Michael Polanyi nos fala de um elemento que conversa diretamente com o que acabamos de ver. Vocês viram, ele está voltando para casa, ouvindo música clássica no seu automóvel, para abastecer, e ele considera a diversão. Não é a única vez, o cineasta vai mostrar outra vez isso que vimos agora. Mostra um parque de diversões com seus equipamentos eletrônicos, suas luzes, suas distrações. É um barco voando por cima do carro dele, ele observa e então retorna para casa. Ele ligou para a avó da menina e agora está dizendo para ela que gostaria de ir com ela, ver os parentes deles, os parentes por parte da mãe dela. O Michael Polanyi disse que um dos maiores problemas que nós temos é que nós subvertemos a ciência e a desmerecemos completamente. Foi feita toda uma aula sobre isso, com profundidade, mostrando esses elementos, tá? E que por conta disso, de confundir, a ciência existe para gerar bem-estar. A ciência está aí para que eu não sinta dor, para que eu não tenha problemas, etc. e tal. Por fazermos isso com a ciência, é que ela virou uma caricatura. Então, quando atacamos a ciência, nós não estamos atacando a ciência propriamente, mas a caricatura, a deformação que fizemos da ciência. Então, diante de um problema de algo, ao invés de utilizar de fato os elementos da ciência que podem conversar com isso que estou vivendo, que muitas vezes consiste, aliás, em fazer com que eu lide com o meu padecimento, se eu tiver condições disso, e não que simplesmente anestesie o meu sofrimento, fazendo com que eu não aprenda nada e continue a promover coisas que vão gerar mais e mais desse padecimento que eu não gostaria de ter. Olhem nas palavras do filósofo Michael Polanyi, nessa obra A Lógica da Liberdade. Ele diz assim: o mundo nos dias de hoje, está falando logo depois da Segunda Guerra, esse livro é de 1951, o mundo nos dias de hoje precisa da ciência como um exemplo de vida boa. Espalhados pelo planeta, os cientistas formam, mesmo na atualidade, embora submersos pelo desastre, o corpo de uma grande e boa sociedade. Ainda hoje, esses cientistas, eles nomeiam várias cidades, então ele diz assim: na grande batalha por nossa civilização, a ciência ocupa um setor importante na linha de frente, no movimento que está minando a posição de uma ciência pura, um destacamento de forças atacando toda a nossa civilização. Não podemos deixar-nos desviar por eles. A sabedoria fácil do pessimista moderno, que destrói a nossa orientação espiritual do homem e desencadeia tanto entusiasmo sem tutela, isso já nos custou demais. Seja qual for o escárnio sobre nós lançado pelos que consideram fora de moda nossa fé em uma ciência, e seja qual for a condenação a nós imputada por egoísmo, temos que persistir defendendo os ideais dessa ciência. E essa ciência que ele defende não é a ciência que você vê em anúncios, em panfletos, dizendo: troque seu carro por um mais veloz, esse aqui tem mais tecnologia, compre esse computador que é melhor, que tem mais tecnologia, olha, faça uma cirurgia plástica, você vai parecer 15 anos mais novo, e aí você vai parecer mais forte, e outras pessoas acharão você muito bem. Ele não diz nada disso. Isso é a caricatura que fizeram da ciência. A ciência como um elemento do bem-estar, de tecnologia. E aí, quando uma pessoa como Yoram passa pelo que ele está passando, ou a filha dele, a Roni, passam pelo que estão passando, eles não têm para onde olhar. Ignoram vizinhanças, ignoram atualizações, inclusive se tornam céticos do próprio sofrimento, do próprio momento que vivem. E os vizinhos, que por todo lado chegam até eles, eles começam a afastar. Não são os vizinhos que se afastam, eles estão se afastando de várias vizinhanças. Quando estava no hospital, esperando a filha, vocês viram, se aproxima um religioso, diz para ele: olha, leia tal coisa, pode ajudar você, etc. Ele nem dá bola. A outra diz: olha, considera, traz a tua filha aqui, ela gostava de animais, traz aqui, você é veterinário, cuida dos nossos animais aqui, ela vai gostar. Ele nem ouve, nem convida a filha para ir lá. E ignorando tudo isso, ocorre a ele: vou ligar para a avó dela, vou levá-la lá para ver os parentes. De onde? Qual é o próprio fundamento disso? E aí o cineasta nos mostra, ele está tentando uma atitude distracionista, como quem vê esse circo, essas rodas, essas luzes e todas essas coisas. E não conversa com a própria filha. Viram o diálogo que eles têm dentro de casa? Isso é conversar? Bem, vamos fazer agora uma parada, são 18 horas e 3 minutos. De um modo geral, mas longe de ser uma regra, em momentos tão difíceis como esse que nós estamos acompanhando o Yoram passar, um elemento de respeito aos dados de verticalidade, mas por favor considerem, há muitas outras maneiras e outras coisas para além disso. Você pode usar elementos submodais, você pode usar referenciais da historicidade é que aqui o nosso trabalho diz respeito às verticalidades, por isso estou especificando dessa forma. Em situações como estas, observe aqueles vizinhos que vocês têm ao redor, neste patamar existencial no qual vocês estão e que são confiáveis, que são aqueles que você preza, que você sabe que podem conversar dentro dessas dificuldades que você está vivendo. Isso, no mínimo, vai possibilitar uma grande chance de você ficar neste patamar existencial. Lembrem que algumas pessoas lidam muito mal com sofrimento, dores, essas coisas, e acabam recuando de conquistas que aos poucos, com grande dificuldade, elas fizeram. Uma das maneiras de pelo menos ficar onde está, é olhar para essas vizinhanças promissoras do seu patamar existencial e dialogar com elas, como fez Rodin, como fez o Deleuze com relação a Spinoza. O Deleuze, quando vai conversar e fazer essa obra com Spinoza, era um momento de muitas dificuldades para ele, das concepções pós-estruturalistas dele, os problemas de críticas e problemas pessoais que Deleuze estava vivendo. Ter voltado a Spinoza como um vizinho da base dele propiciou muitas inspirações ao Deleuze. Foi um momento promissor na vida dele, ainda que com todas as dificuldades que ele viveria. Ele conta alguns elementos mais adiante muito interessantes. Ou seja, quanto à verticalidade, respeitem, por favor, o que caminharam até aqui. Respeitem os fatores existenciais. Você, como a gente colocou há pouco, nenhum de nós nasceu exatamente como era nesse momento. Nós nos construímos para chegarmos até aqui. Então, o importante, o respeito a isso, para até prosseguirmos essa caminhada, melhorias, desenvolvimentos, mas tendo esses referenciais. Não é? No momento em que você desconsidera esses vizinhos, afasta esses vizinhos, menospreza esses vizinhos, descredencia, dá um voto de desconfiança e não um voto de confiança, o que você está fazendo? Provavelmente, pela própria base categorial na qual nós vivemos, você não está avançando. Muito improvavelmente. Você está mais provavelmente recuando ao fazer assim. Então, são lições da nossa base categorial. Lembrando que se perde muito em especificidade quando se generaliza, né? Quando se abre o leque aqui na matemática simbólica. Mais alguma questão, por favor, além dessa que o colega colocou? Vamos prosseguir então o nosso trabalho para a segunda parte, parte final. Depois teremos as conversações de 30, 40 minutos. Estávamos vendo então sobre esses elementos de respeito às vizinhanças que você angariou na toda a sua trajetória de verticalidade até aqui onde você está. Bem, agora vem algumas lições importantes e o filme vai nos ilustrar isso com ênfase. Vejam, o Yoran não é propriamente uma pessoa que é dada ao diálogo com a filha, provavelmente com os outros, ele é bastante reservado. Não é uma pessoa que se pauta por essa premissa do diálogo. No entanto, agora como ele procurou esse diálogo, vocês viram, ele que ligou para a avó da menina, ele que disse, quem sabe a gente vai passar um tempo aí, quando ele começa a abrir essas conversações de vizinhanças, outros vizinhos começam a conversar. E há uma cena agora que ela é muito peculiar quanto a isso. Ele vai lá para a casa da avó, da Roni, e ele vai abrir o quarto lá para pegar a mala dele, para colocar as roupas, e encontra as roupas da esposa que faleceu. Ele recolhe essas roupas e coloca na mala para levar para a avó, para as tias da menina lá no interior. Eles vão viajar agora mais de 100 km de automóvel para o sudeste, vão passar rente à Jordânia, vão para lá. E lá, vejam, só o fato de abrir conversação já começou a movimentar o próprio mundo no qual ele está inserido. As roupas da mulher estavam lá no armário e ele estava, não conversava com as roupas, não falava, agora começa a conversar. À medida que você vai conversando com essas vizinhanças, não pensem que você terá que fazer tudo. Nós vivemos numa base categorial que já se desenvolveu muito. Ela andou muito. Se você considerar séculos anteriores na história da humanidade, nós estamos num momento muito peculiar e interessante, no qual nossas vizinhanças também nos procuram, também conversam conosco. E nós conversamos com ela muitas pontes de conexão e interseção que podemos fazer. Olhem, o Deleuze, tratando da Spinoza, da filosofia prática de Spinoza, observem o que ele fala aqui nesse momento aqui que eu anotei, que é muito bonito. Ele coloca que não é apenas para ele que serviu de inspiração Spinoza, que ele cita muitos filósofos que, quando leram Spinoza, ficaram deslumbrados, abriram o horizonte e pensaram: espere, a vida é mais do que eu estou pensando. Como vimos ontem em Feyerabend, não é essa caixinha apenas onde eu estou preso. E só o fato de considerar isso já abre essas janelas, essas pontes. Observem o que ele diz aqui sobre Nietzsche quando lê Spinoza. Ele diz assim: Nietzsche, então, estava lendo Spinoza, e aí ele diz: quando Nietzsche escreveu, estou surpreendido, estou encantado. Eu quase não conhecia Spinoza. Se acabo de sentir necessidade dele, é o efeito meu de um ato instintivo. Fecha aspas. Ele não fala apenas como filósofo, e, sobretudo, não talvez na qualidade de um filósofo. Um historiador da filosofia tão rigoroso como Victor Delbrus ficou impressionado com este traço, o duplo papel de Spinoza, ao mesmo tempo, como modelo exterior muito elaborado, mas também como uma impulsão secreta interna. A dupla leitura de Spinoza, por um lado, leitura sistemática, à procura da ideia de conjunto e da unidade das partes, mas, por outro, ao mesmo tempo, a leitura afetiva, sem ideia de conjunto, onde se é levado ou colocado, posto em movimento ou em repouso, agitado ou acalmado, dependendo da velocidade, desta ou daquela. Quem é, então, spinozista? Pergunta o Deleuze. Em outro momento, sobre isso que ele está colocando, ele diz assim: na sociedade, lembrem que aqui o Deleuze se reporta à sociedade de Spinoza, que é a sociedade dos anos 1600, uma sociedade que estava conhecendo uma expansão como a nossa conhece hoje, mas em bases muito diferentes. Tá? Ele diz: Spinoza mostrará que na nossa sociedade o que se trata é que a sociedade quer de nós, né, obedecer e nada mais. É por isso que as noções de culpa, mérito, demérito, bem e mal são exclusivamente sociais e estão vinculadas à obediência e à desobediência. A melhor sociedade será, pois, aquela que isenta o poder de pensar do dever de obedecer e, em seu próprio interesse, se resguarda de submetê-lo à regra do Estado, que vale apenas para as ações. Enquanto o pensamento for livre, portanto vital, nada estará comprometido. Quando deixa de ser, todas as outras opressões tornam-se igualmente possível, e, uma vez realizadas, qualquer ação se torna culpável e toda a vida ameaçada. É certo que o filósofo encontra no Estado democrático e nos meios liberais as condições mais favoráveis. Isso nos anos 1600, na metade desse tempo. Agora, observem. De lá para cá, dos anos 1650, quando Spinoza nos dizia: olha, a sociedade quer de nós obediência, e se não obedecermos conforme ela esquadrinhou tudo, nós nos sentiremos culpados, nós nos sentiremos maus, péssimos. E ele diz: não podemos viver assim, dessa forma. Isso não é uma vida. Uma vida é quando você ultrapassa isso e, com liberdade, você assume a responsabilidade das coisas e passa a vivenciá-las. Era um discurso muito novo num tempo em que opiniões como essas apresentavam uma série de dubiedades e trações ainda. Mas o nosso tempo não é muito diferente, não é? Muitos se sentem bem se a sociedade dos homens aplaude e diz muito bem, você está bem no quadro geral das coisas. Se não for assim, muitos se sentem péssimos, se sentem errados, maus, indecentes para o mundo. Por quê? Porque a sociedade não aplaudiu, não disse vá, faça. Mas se essa é a nossa base categorial, e ela é ampla, geral, ainda que não seja para todos, lembrem do que estamos falando, da verticalidade. Neste momento, em tudo que cada um de nós caminhou, há maneiras amistosas de fazer essas conversações? No caso de um problema como o que o Oran está passando, ele pode conversar com essa base categorial de uma maneira mais fraterna, mais amistosa? Ou ele entrará em pé de guerra com tudo isso, se sentindo envergonhado, querendo ocultar de todos o que aconteceu, e etc., e outras coisas? A própria caminhada dele vai nos mostrar. Mas lembrem, os vizinhos não estão parados. Já vamos ver as movimentações. Vou partilhar a tela para vocês. Vamos acompanhar agora a caminhada deles para o interior, para as imediações do Mar Morto. Vocês viram que o cineasta e também roteirista, né, o Nimrod Eldar, ele não coloca aqui uma pessoa que você olha e diz, puxa, essa pessoa, pelo que eu observo da vida e das coisas, está muito além de mim, dos meus amigos, da minha coletividade. É alguém que ultrapassou, está desenvolvido em suas premissas emocionais, cognitivas e outras, não. Ele coloca alguém que se aproxima muito do nosso modo de ser, das nossas contradições, das nossas coisas, dos nossos paradoxos cotidianos. Ele até mente para a menina, se a tua avó convidou para a gente ir até lá, ele que ligou para a avó. Ele, sabe, ele não conversa com a menina direito, ele mostra que tem problemas para se comunicar com a própria filha. Ele, quando é isso que ela perguntou, que teria acontecido se eu morresse, ela não é isso que ele está respondendo, o que ela perguntou. Mas agora ela está tendo uma outra resposta, talvez ela imaginasse uma outra coisa, não é? Talvez ela estivesse perguntando, meu pai, como é que o senhor ficaria sozinho, sem minha mãe e também sem a minha presença? Talvez fosse isso a pergunta dessa menina. Mas ele entendeu de outra maneira e respondeu conforme ele sabe responder. O Anselm Grün, na obra dele, que foi traduzida aqui no Brasil como A Chance de Recomeçar, ele coloca na experiência dele do aconselhamento, do trabalho pastoral que ele faz, ele diz que este problema que estamos vendo aí costuma se desdobrar e se esparramar na forma de responsabilização, culpabilidade, se não nossa, nos outros. Alguém tem que ser responsável pelo que está acontecendo. Vejam nas palavras do Anselm Grün como é que ele coloca. Muitos procuram as razões de seu fracasso nos outros. O culpado é o marido ou a esposa, que evoluiu de forma diferente do que eu havia previsto. Os culpados são os colegas de profissão que me empurraram para a beira do fracasso, arruinaram minha saúde. A culpada é a comunidade religiosa que se tornou cada vez mais estreita. Se ela tivesse um pouco mais de agilidade, eu poderia continuar vivendo lá. É evidente que os outros têm parte de responsabilidade no que acontece conosco. Não tenho de carregar sobre os ombros a culpa inteira. Isso me deixaria oprimido. Mas preciso renunciar inteiramente às acusações, tanto aos outros como a mim mesmo. Anselm Grün recomenda, numa época como a nossa, numa base categorial como a nossa, que não entremos por esse caminho. É a opinião deste autor. Ele diz: olhe, se queremos caminhar para premissas melhores, não vamos responsabilizar os outros. Não vamos também nos responsabilizar por isso. Bom, quem é o responsável? Há pouco mesmo, há poucos minutos, eu não disse, nós, a nossa responsabilidade, isso não é me responsabilizar, não, mas não é desta responsabilidade aqui que estamos falando. É aquela responsabilidade em Levinas. Quer dizer, eu observo, estou presente, tenho minha responsabilidade. Aqui ele está falando da culpabilidade. O autor prossegue dizendo assim: devo simplesmente ver o que ocorreu e confessar que a coisa aconteceu como de fato deveria, poderia acontecer. Tenho de admitir que eu não pude continuar naquele caminho, que eu não fui capaz de seguir adiante, quaisquer que tenham sido as razões. Somente quando permaneço em mim mesmo e em meu fracasso, em vez de voltar para os outros, é que ele pode aos poucos se transformar em uma nova possibilidade de vida. Mas confessar a própria derrota não é tão fácil assim. É mais fácil lidar com as vitórias do que com as derrotas. Entre os romanos já se dizia: ai dos vencidos, ninguém gosta de ser um perdedor. Aqui é muito importante vermos os registros historiográficos da nossa base categorial, do nosso patamar. Você acredita realmente, piamente, no fundo do seu coração, nesse momento, novembro de 2021, que há de fato perdedores e vencedores no mundo? Você tem isso dentro de você? Você divide o mundo assim? Você acredita que essa divisão ela é legítima? Que ela não é uma invencionice de alguns com propósitos muito específicos? Porque se estamos falando de ver o pôr do sol, dar um beijo em quem a gente ama, levar um presente para quem a gente gosta, receber algo de bom, trocar, ser fraterno e parcimonioso, como vamos falar em perder ou ganhar? Que é perder o quê? Ganhar o quê? No jogo de futebol eu entendo o que é isso. Ontem meu time perdeu no futebol. Ok? Lá as regras são essas. Ou ganha ou perde. Ou empata. Eles estipularam essas regras. Mas na vida, em relacionamentos humanos, afetivos e outros, como falar em perdedor, em vencedor? O que seria isto? No entanto, quem acredita que o mundo se rege assim, terá como vizinhança e companhia, vocês sabem, esses elementos. São os nossos testemunhos que mostram a nossa base categorial, o nosso onde, até onde caminhamos, onde estamos, o que ocorre conosco. O Michael Polanyi, na obra Lógica da Liberdade, ele tenta de todas as formas nos avisar para isso, dizendo que não é esse o caminho, que esse é um caminho errado. E que quando dizemos a ciência está aqui para que eu tenha mais satisfação, para que eu possa caminhar para lá ou para cá, etc., ele diz isso é uma falácia, isso não é ciência. Ciência não tem esse compromisso do bem-estar para com o ser humano. A ciência tem um compromisso do conhecimento, e esse conhecimento vai conversar com ética, com valores, com outros princípios. Quem levou a ciência para... Não, a ciência vai construir isto para o nosso bem-estar. Estava se levando um segmento da ciência. E esse que assim fez, descaracterizou os outros segmentos, mostrando que os outros não valem tanto assim. Então, se a ciência é para o conhecimento, não vamos investir em pesquisa. Agora, se for para o bem-estar, sim, vale a pena investir em pesquisa. Esse ramo da ciência, diz Polanyi, alterou tudo. E fez uma máscara, uma caricatura da verdadeira ciência e dos propósitos da verdadeira ciência. Ele fala que isso endossa uma série de coisas. Olhem, a forma totalitária de um Estado surge, logicamente, da negação da realidade desse reino das ideias transcendentais. Quando as fundações espirituais para toda a livre dedicação às atividades humanas, do cultivo da ciência ou do academicismo, da distribuição da justiça, da profissão de religião, do exercício da arte sem peias e da livre discussão política, quando as razões transcendentais para todas essas atividades livres são sumariamente negadas, então o Estado se transforma necessariamente em herdeiro de toda a devoção do homem. Pois se a verdade não é real e absoluta, parece apropriado que as autoridades públicas decidam o que deve ser chamado de verdade. E aí estará na mão dessa sociedade dizer: a ciência será usada para isso, para aquilo. E quando você, no momento como que estamos vendo aí, necessitar dos elementos de fato, de conhecimento e compreensão, o máximo que encontrará provavelmente é uma ciência que vai te dizer: vamos te dar um comprimido para você se aliviar desta dor, não para você compreendê-la, não para você aprofundá-la, para você não senti-la. Observe como essa leitura da verticalidade impõe a quem participa da vivência, da existência, um olhar de horizonte para as várias coisas, não para uma das coisas, para os vários vizinhos que nos habitam, para os vários elementos que nos habitam. No filme que estamos acompanhando, há agora uma movimentação e um dilema ético de grande relevância. O autor nos coloca diante de um dilema que provavelmente muitos que viveram situações assim, similares, passaram. E ele vai colocar como lidar com uma tal estruturação. Vamos a essa parte adiante. Eles logo vão chegar na... Eles estão indo lá para a casa da avó, da menina. Logo eles vão chegar lá. Só um pouquinho, por favor, que eu vou partilhar a tela com vocês. Aqui. Eu sem querer apertei o botão errado. Aqui está. Agora está certo. Pronto, liguei o gravador aqui. O Nimrod, que é o Dan, que é o roteirista e diretor dessa obra, produtor também, ele nos mostra algo muito importante nessa sequência que vocês viram do mágico, que eles dão carona para esse mágico, e eles conversam entre eles, fazem trocadilho, pai e filho, uma brincadeira, que não, e depois quando ele pergunta sobre a colher, o mágico diz: eu já te disse, já te dei a dica. A dica é que é um truque. O que eles estão fazendo aí também é um truque. Também é um ato de distração dentro da base categorial deles. É um recurso de linguagem que eles estão usando. Uma brincadeira, algo que pode ser usado, ainda que esteja na área dos trocadilhos, das dubiedades, e como vimos ontem, isso abre margem para uma série de coisas interessantes e desinteressantes, há que ter certos cuidados com isso. Mas o fato é que ele, ao sair com a filha, ele expande os elementos existenciais da base categorial. Os vizinhos têm a oportunidade de chegar até ele, não ele apenas até os vizinhos. Uma das cenas em que isso se mostra amplamente é quando ele chega até aquela janela e aqueles jovens estão ouvindo música, brincando, cantando, e ele, de uma aparência sisuda, começa a prefaciar um sorriso no rosto diante daquela cena, que o toca de alguma forma. E quando ele volta para o carro, a filha dele está conversando com aquele rapaz que é um mágico, que está querendo uma carona. Vejam como, ao você se deslocar pelas suas vizinhanças, as vizinhanças também se deslocam em relação a você, uns se afastam, outros se aproximam, outros estão indiferentes, mas você tem a oportunidade ao caminhar, né, com a sua, no meio da sua base. Olhem, o Rodin, ele nos dá tantos exemplos sobre isso. Em cada lugar que ele passa, observem como ele fala. Lembrem, ele escreveu isso no momento de dificuldade da vida dele, no momento em que ele estava buscando elementos de inspiração, não estava muito confortável. E ele diz assim: sei que neste momento o homem sofre. onde está Rodin? Final dos anos 1800, início dos anos 1900. Sei que neste momento o homem sofre, ele pede a mudança. Tudo, todo um novo mundo se agita e nós ignoramos tudo nele, não percebendo essas proporções, seus limites, sem harmonia. Como quer que seja, o homem já conheceu antes de nossa época muitas mudanças. Ele sempre soube atravessá-las sem sacrificar o passado ao futuro. Sob o peso dos séculos, as esfinges e os tempos ainda perfilam no horizonte sua serenidade. Roma, depois do Egito e da Grécia, deixou por toda parte a marca indelével, seu caráter paciente e orgulhoso. A arquitetura nesse momento não está nos comovendo mais. Os aposentos em que aceitamos viver não têm mais caráter. São caixas cheias de móveis em mixórdia. O estilo, amontoamento, reina por toda parte. Como poderíamos compreender a unidade profunda da grande sinfonia gótica? E aí o que ele faz? Caminha em direção a essa sinfonia gótica, que para ele são as catedrais. E ao chegar às catedrais, as catedrais o tocam. Ele não é preciso chegar lá e construir as catedrais. Os vitrais, as naves, os átrios, não, os sinos, nada disso. Já estão lá, dentro da base categorial que ele habita. Ele só se desloca. E aí esses vizinhos têm a oportunidade de conversar com eles. Você trabalhou uma vida inteira, estudou, teve lágrimas, dores, alegrias para estar onde você está agora. Há muitos vizinhos interessantes na sua base categorial, depois de tudo que você viveu. Converse com esses que são interessantes, que têm a ver com você. Os outros naturalmente se afastarão, perderão fluência. O sentimento da beleza é necessário, diz Rodin. Está falando dele, claro. Imperecível. Persuado-me disso ao sentir tão viva em mim a faculdade de admirar. Essa faculdade todos os homens têm em si. Pelo menos é o que ele pensava, né, na sua universalização. Ele tinha. Ele prossegue dizendo, ela pode estar adormecida, despertará. Eu também nem sempre conheci toda a verdade. Que reconhecimento devo às forças que a revelaram a mim? É muito. Hoje, nesta manhã de primavera, em que a atmosfera está em flor, minhas lembranças me escoltam. Encontro meu passado. Penso nos longos e deliciosos estudos que me deram o gosto pela vida e me ensinaram seu segredo. De onde me veio tal privilégio? De onde veio? Ele trabalhou uma vida inteira para isso. Se estruturou, se organizou para isso. Padeceu muitas coisas, aprendeu outras. Rodin, muito cedo, expôs. Com 30 anos, ele já fez a primeira exposição, que causou um escândalo. Escândalo, entre outros, eles achavam que uma das esculturas que ele fez, ele tinha usado um molde vivo lá dentro, uma pessoa viva, e colocado gesso por cima de tão perfeito que era. E ele padeceu bastante com isso. Não fosse a intervenção de outros artistas, amigos, ele poderia ter sido linchado e outras coisas mais naquela época. Tamanha era a perfeição já desse escultor. Então, ele trabalhou a vida inteira. E num momento de grande dificuldade, quando ele viu o que estão fazendo com a nossa arquitetura, as pessoas estão morando em caixas, estão morando em celas, em cadeias, o que estão fazendo? Como ele mesmo diz, ele precisa da beleza para poder respirar e viver. Então, o que ele fez foi caminhar em direção a esses vizinhos. E os vizinhos o acolheram. Ele chegou lá, as catedrais estavam com suas portas abertas, iluminadas, o sol passava por entre as paredes de vidro das lindas catedrais góticas. e ele se restabelece. Rodin começa a respirar de novo e escreve essa linda obra para nós. Neste filme, entre trocadilhos e outras coisas, o Yoran está apostando em vários elementos que ao mesmo tempo são promissores, mas outros que não apontam necessariamente na melhor das ordens. Não é assim que ocorre também na nossa base categorial, quando há problemas, quando há dificuldades grandes, ou nós aprendemos as lições, usamos aquilo que conversamos nesses dois dias anteriores, da seletividade, cuidamos dos elementos de verticalidade, buscamos entre os vizinhos aqueles que são promissores. Isso não quer dizer um vizinho que adule, que elogie você, que dê tapinha nas costas, diga pode prosseguir, é por aí mesmo. Não. Às vezes um vizinho promissor e importante é aquele que vai nos dizer palavras duras, é aquele que vai nos dizer coisas que às vezes ficamos magoados e que, no entanto, sabemos, pelos nossos critérios, pelo nosso desenvolvimento, são importantes para a nossa caminhada. Fazem isso por amor, fazem isso para que aprendamos, não é assim? São momentos de dificuldade. Vamos adiante na nossa obra, que temos agora alguns momentos bem importantes à frente. Apenas um apontamento aqui historiográfico sobre o que estão conversando. Ela está falando que o marido dela está desempregado e que fica vagando por aí, etc., que a fábrica fechou. Ali mostrou, en passant, uma imagem do Mar Morto lá embaixo, que vocês viram, com suas montanhas, colinas, que parece uma paisagem lunar. O Mar Morto encolheu muito nas últimas décadas. Ele tinha quase 100 quilômetros de comprimento e hoje ele tem 50 e poucos quilômetros de comprimento apenas. Ele só é hidratado, o Mar Morto, pelo Rio Jordão e por pouquíssimas chuvas ali naquela região. E o Mar Morto, de todos os mares, ele é o que está colocado mais abaixo do nível da superfície, né, que se mede, está praticamente a 700 metros de profundidade. E por conta disso, ele é explorado tanto pela autoridade palestina quanto pela Jordânia e por Israel. Preocupados com essa situação, indústrias israelenses extraem potássio dali, então eles tiveram que fazer alguma coisa e decidiram que eles iam trazer água lá debaixo do Mar Vermelho, por sistemas de canaletas e drenagens, para hidratar o Mar Morto. Mas aí a comunidade, tanto israelense de pesquisadores quanto a autoridade internacional, avisou do imenso perigo que é fazer algo assim. Primeiro pelo desnível, não é? Do mar, que é algo impressionante, fazer algo dessa natureza, uma obra imensa, com todos os riscos ecológicos que isso tem. Eles recuaram, eles não levaram isso adiante, está praticamente parado. Por conta disso, muitas fábricas ali ao redor fecharam. Mais adiante vocês vão ver que há um fator curiosíssimo, há muitos vídeos na internet sobre isso, mostrando que pequenas crateras se formam de um momento para o outro, e algumas crateras não são tão pequenas, e elas engolem um carro inteiro com pessoas, tudo que tiver ao redor. É um fenômeno, por conta do mar que baixou muito e se afastou muito das margens que ele costumava ter, e há pequenas nascentes, muito pequeninas, que fazem com que as margens fiquem uma espécie de lodo. Alguns colegas que já fizeram a primeira jornada de estudos que fizemos em Israel lembram, nós fomos até lá, muitos tomaram banho no mar, se cobriram com aquela lama, que é uma lama medicinal, gente do mundo inteiro vai para lá, pois hoje esse lugar é muito restrito. Porque em vários lugares ao redor do Mar Morto, inclusive é proibido chegar perto pelo risco de desabamento iminente. Em alguns lugares, uma situação inédita em mares do mundo inteiro. E vocês vão ver uma das cenas sobre isso logo a seguir. É isso que ela está falando, do marido desempregado, etc., nessa região. Vamos prosseguir, então, apenas um esclarecimento sobre a situação na área de... Sem querer, eu mudei o que eu vou arrumar. Vamos fazer só uma breve reflexão, depois fazemos uma pausa de 5 minutos para nós arrumarmos o filme aqui, tá, pessoal? Eu peço desculpas, eu vou ligar aqui. Bem, estamos diante de um dos dilemas éticos que eu falei há pouco para vocês. Vejam, por várias linhas, ele recorre à família, então, e após ouvir da filha que ela pediu para ele expressamente, não conte para ninguém, o que ele faz? Mediante isso que a menina faz, ela vai até uma dolina, né? Que é aquela cratera que eu mencionei há pouco para vocês, que se forma e que é interditado, não pode chegar perto, dado o perigo e há muitos ali nesse momento. Ele se assusta com isso. Ele acha que talvez ela tente de novo. Então, o que esse pai faz? Chama a tia e conta o que a filha fez, que ela pediu para não contar. Isso é um dos nossos paradoxos, é um dos nossos dilemas éticos da nossa base categorial, em grande parte neste momento, que se expressa de várias formas para diversos lugares. Olha, em 1989, Félix Guattari, ele escreveu o seguinte, observem a pontuação, a precisão com que ele se aproxima disso e o que ele acha que pode ser feito a partir daí. Se o nosso caso não é apenas vamos resolver o assunto imediato e aí aparentemente as coisas ficam bem e podemos prosseguir. Se temos interesse em trabalharmos o assunto último, em respeitarmos os elementos de verticalidade que nos trouxeram até aqui e que queremos prosseguir nessa caminhada de desenvolvimento, de melhorias, então observem a opinião deste filósofo. Ele diz assim, assim, para onde quer que nos voltemos, reencontraremos o mesmo paradoxo lancinante. De um lado, o desenvolvimento contínuo de novos meios técnico-científicos potencialmente capazes de resolver as problemáticas ecológicas dominantes e determinar o reequilíbrio das atividades socialmente úteis sobre a superfície do nosso planeta. E de outro, a incapacidade das forças sociais organizadas e das formações subjetivas constituídas de se apropriarem dos meios para torná-los operativos. As oposições dualistas tradicionais que guiaram o pensamento social e as cartografias geopolíticas, elas chegaram ao fim, diz Félix Guattari. Em outra tradução disso, a maneira de resolução que esse pai, e lembrem, por favor, de não julgar esse pobre pai, que deve estar sofrendo muito com a situação, como também a menina está sofrendo muito, a Roni, mas a maneira tradicional com que ele está tentando resolver isso, segundo Félix Guattari, não há mais estrada para isso. O cineasta, da maneira dele, coloca a objeção dele levando a menina até a dolina, às margens do mar morto, mostrando o perigo de toda uma situação, a maneira como o pai lida com isso. São muitos os pensadores que nos dizem, se a nossa base categorial, chegamos até aqui, temos vizinhanças promissoras, etc., mas as maneiras de resolução precisam continuar, precisamos prosseguir, aprofundar, melhorar, desenvolver isso, mas desenvolver em bases concretas, em bases reflexivas e não de qualquer jeito. Isso não significa uma melhoria tecnológica. As melhorias tecnológicas vão continuar acontecendo. E as outras? Todas, que são em maior parte. Vamos construir inteligências artificiais que operarão como macacos, imitando o que fazemos? Se vão imitar o que fazemos, vão imitar os nossos problemas, os nossos dilemas? Como fazer com que essas inteligências artificiais que surgem por toda parte, a robótica e todos esses outros elementos, como fazer com que, de fato, elas possam ir além e ajudar nessa caminhada? O Félix Guattari nos oferece algumas alternativas, como a ecofilosofia que ele propõe. Ele diz assim, hoje a juventude, e quando ele fala da juventude, ele está falando da Roni, não do pai dela. Desses novos que surgem agora, pessoas que têm 25, 30 anos, ele diz, a juventude, embora esmagada nas relações econômicas dominantes que lhe conferem um lugar cada vez mais precário e mentalmente manipulada pela produção de uma subjetividade coletiva de mídia, nem por isso deixa de desenvolver suas próprias distâncias de singularização com relação à subjetividade normalizada. É nesse contexto de ruptura, de descentramento, de multiplicação dos antagonismos e de processos de singularização que surgem as novas problemáticas ecológicas. Quando ele fala em ecológicas, não pense que ele está falando vamos recuperar o Mar Morto com águas vindo do Mar Vermelho. Não é disso que ele fala, isso é uma parte apenas. Ele está falando de uma ecologia humana, de uma ecologia planetária, de uma bioética, de elementos que agora pedem a nossa atenção com urgência. Então não se trata apenas de salvaguardar o que está se passando com a Roni, mas de ir muito além dela. Vamos fazer uma pequena pausa agora, 5 minutos, e já retornamos. Então, estávamos vendo esses dilemas, vimos a opinião do Félix Guattari e agora vamos prosseguir com o trabalho. Lembrem, ela pediu, não conte para ninguém. Ele contou o que a tia fez, levou isso para o fórum familiar e agora todos se reuniram e estão esperando pela garota. A família inteira quer conversar com ela. Não é? Ela pediu para não contar a ninguém. Ele contou para uma tia, que contou para todo mundo. Agora aparecem alguns outros dilemas e temos alguns momentos aqui muito insidiosos. Vamos a eles. Vamos aprender com essas questões, vamos estudá-las. Vou partilhar a tela com vocês e vamos prosseguir de onde paramos. Aqui está. Por linhas tortas e por muitos elementos que apontam para os nossos grandes dilemas, alguns deles pelo menos, esse pai tenta ajudar a filha e a ele mesmo. Vocês viram como, não é? E um momento muito delicado que há em família, com todo tipo de manifestação, um reencontro que eles fazem junto ao túmulo da mãe da menina, voltam para casa. Ela acha aqueles livrinhos que ele ganhou no hospital. Ele rezou por ela de fato? Ele não acredita em nada disso, não é? Ele guardou aquilo, sabe-se lá por quê. Deu uma olhada e guardou. Mas ele diz para ela que rezou por ela. Viram as citações que o cineasta faz? O Eldar, ele pega e coloca várias vezes aquele círculo lá longe. Viram como ele olha para o circo? Ele olha com um ar de divertido, um ar de interesse, fica olhando aquilo. O cineasta nos mostra que na nossa época nós temos muitas coisas bonitas e promissoras, muitos vizinhos interessantes, importantes, com quem podemos contar. E temos muita bagunça, temos muitas distrações, temos muitos elementos enganosos. Viram o sonho que ele teve? Lá, quando ele estava dormindo, aparece o mágico de novo. Aparece o menino fazendo sinais para ele, dizendo para ele que estava incendiando tudo aquilo. Mas ele lida como provavelmente a maioria de nós tentaria lidar, usando de verdades, às vezes meias-verdades, às vezes de dubiedades, que são características da nossa base categorial. Nós andamos muito para chegar até aqui. Vivemos como espécime, como civilização, momentos dramáticos durante alguns séculos. Houve um momento em que até a chance de prosseguirmos era muito complicada. Agora vivemos um momento muito complicado. Alguns pesquisadores, como Anselm Grün, nos dizem o seguinte sobre ultrapassar esses nossos dilemas, esses nossos problemas. Trabalhando com o que temos aqui, mas procurando ir além deles, ele diz assim: a nossa ruína, nossa queda, quebra a ilusão de que nós mesmos podemos fazer tudo, de que pela ascese, pela meditação, podemos garantir para nós um psiquismo saudável ou de que sempre perseveraremos na vontade de Deus. Quando no fracasso o velho homem tiver morrido com sua segurança, com sua esperteza, então ele poderá se revestir do novo homem e pôr em prática a advertência que lemos, por exemplo, em Efésios: abandonai vossa antiga conduta e despojai-vos do homem velho, corrompido por concupiscências enganosas, para uma transformação espiritual da vossa mentalidade, e revesti-vos do homem novo. Esse homem velho, em parte, já somos nós. No momento em que, na nossa base categorial, analisamos esses elementos todos, identificamos alguns fatores que são obviamente nocivos, outros com os quais ainda nos atrapalhamos, não sabemos bem onde colocá-los. Mas continuamos estudando, continuamos aprofundando os nossos elementos nas mais diferentes áreas da humanidade e buscando ir além disso para elementos melhores, que não vão tratar apenas os assuntos imediatos, mas os assuntos últimos. Talvez no futuro próximo nós não tenhamos situações como esta que esse pai e essa filha estão vivendo, viveram aí, e que aparentemente, pelo menos, parecem ter resolvido esses elementos. Talvez consigamos não ter que passar por isso, passar por outras coisas. Yoran e Roni talvez sejam pais e filhos num futuro muito diferente do que a gente tem agora. O Rodin, vivendo situações tão dilemáticas, mas univocamente sabendo quais vizinhos ele queria conversar e quais ele já não tinha muito o que ver, ele diz assim: um dos dias em que ele estava pelas catedrais da França, de Paris para cima, em direção ao Canal da Mancha, ele diz: pela minha janela aberta, chega a minha grande voz dos sinos. Ouço atentamente essa música monótona, como o vento, seu amigo, que atrasa até mim. Parece-me perceber nela, ao mesmo tempo, ecos de um passado, da minha juventude, respostas a algumas questões que eu me faço sem cessar, que toda a minha vida procurei resolver. A voz dos sinos continua e desenha o movimento das nuvens. Ela morre e renasce sucessivamente, enfraquece, reanima-se em seu imenso efeito. O barulho da rua, as charretes, gritos matinais se perdem. A grande voz materna domina a cidade, se torna a alma vibrante da sua vida. Eu não escutava mais, mas ouvia, e subitamente chamado mais uma vez, eu presto de novo atenção. Mas é para além. E é na multidão de lá que agora os sinos falam. Parece um profeta ao ar livre que vira ou desvira alternadamente para a direita, para a esquerda. E o vento agora mudou. Mas são séculos, não são horas, que os sinos das nossas grandes catedrais marcam. Rodá. Esses homens, esses pesquisadores, cada um à sua maneira, elaborava questões similares a essa que estamos tratando aqui. Não é raro que na nossa época, muitos que passam por problemas e situações dilemáticas rapidamente procuram destituir de suas bases categoriais elementos que são importantes, que são nutritivos e que dizem respeito a uma verticalidade que eles construíram ao longo de muito tempo de caminhada. E a recomendação é não fazer isso, a recomendação é buscar compreensão para conversar com isso e assim poder ir além. Eis um elemento substancial da verticalidade, promissor, vívido nas nossas vidas e nas nossas questões. Mas eu gostaria de terminar o nosso trabalho, antes de abrir as conversações, com o Michael Polanyi, A Lógica da Liberdade. Quando ele, a maneira dele, nos diz que ao nosso redor há muitas coisas, mas precisamos de fato aprofundar, refletir, ponderar, procurar compreender. Não é uma certeza, é uma busca. Ele fala: os livros científicos populares que eu li quando eu era criança se preocupavam primordialmente em mostrar as maravilhas da natureza e as conquistas gloriosas da ciência. Ele está falando isso aqui do início do século passado, dos anos 1900, tá bem? Era lá que ele era criança. Eles discorriam sobre as enormes distâncias entre as estrelas e sobre as leis que regiam seus movimentos. Sobre a multidão de criaturas vivas que podiam ser vivas dentro de uma gota d'água, por meio de um microscópio. Entre os mais vendidos daquela época estava também a obra A Origem das Espécies. Ele diz que naquela época ainda se via a ciência como conhecimento. Se estudar ciências para ter conhecimento, não para usá-la para, vou usar isso para ter conforto, vou usar isso para você ter poder. Ciência não é isso. Perdemos o caminho nessa área, segundo Polanyi, e precisávamos recuperar após a Segunda Guerra Mundial. Precisávamos compreender de fato o que isso queria dizer. E ele diz, nos dias de hoje, os meninos e as meninas que se interessam pela ciência recebem uma interpretação bem diferente dela. Os livros que leem professam que a função primária da ciência é a promoção do bem-estar humano. E aí ele cita os best-sellers e livros que surgiram na década de 50, buscando esses elementos, que ele diz, ciência não é isso. Ciência é o estudo do conhecimento, por uma, aí sim, um desenvolvimento, uma melhoria da própria essência da humanidade. Entre elas, pode ser o conforto e outras coisas pelo caminho, mas não primordialmente. No nosso trabalho de hoje, procurei mostrar essencialmente que é provável que a maioria de nós já tenha exercitado, vivenciado e sabe como utilizar esses elementos de verticalidade em muitas ocasiões da vida, mas está distraído disso e procura olhar para coisas mirabolantes, às vezes fictícias, achando que ali vai encontrar uma derivação melhor, quando já tem instrumentos, precisando apenas aprimorá-los, ser cuidadoso, conforme os muitos autores que vimos aqui, todos eles preconizam isso. Nenhum deles diz que isso é para ser feito de maneira leviana e descuidada. Todos recomendam os cuidados éticos. Todos recomendam inúmeros preceitos da nossa essência para essa caminhada. Procurei mostrar também que cuidar dessa base categorial na qual vivemos, buscando compreender, assimilar ensinamentos, descartar coisas que já se tornam gradativamente anteriores e assim caminhar, é um grande exercício de verticalidade. E talvez neste momento seja um dos mais indicados para a nossa época. E por último, mostrar através de um filme que muito nos diz respeito, atualíssimo, não é? Fala das nossas dores, dos nossos dramas, dos nossos problemas, das nossas dubiedades. O cineasta mostra isso de maneira ampla e tocante. Mostrar com esse filme o quão próximos nós temos das coisas que são relevantes e os cuidados que temos que ter com as outras. Vou desligar o gravador, chegamos ao final do nosso trabalho. E agora vou abrir as conversações, os comentários que os senhores porventura queiram colocar. Vou parar aqui a gravação.